seu coração. A partir de agora, você vai ouvir a ministração da Palavra de Deus.
Meus irmãos, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Para mim é uma honra muito grande poder voltar a esta programação para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Estou com a Bíblia aberta no livro de Salmos, número 51, em especial no verso 11, onde o salmista Davi diz: não me lance fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. 12. Torne a dar-me alegria da salvação e o espírito voluntário. Esse texto trata-se de um homem arrependido pelo seu erro, pelo seu pecado, que a qual ele teve o sacrilégio de fazer. Só que observamos que, diferentemente de muitos que pecaram, que muitos que erraram, e quando falamos de pecado, falamos de um erro premeditado. No caso de Davi, foi um erro premeditado, não é aquele pecado imprevisível. Porque nós, como cristãos, pecamos. A nossa mente, ela peca. Nós erramos até no pensamento. Isso chama-se pecado imprevisível, ou aquele erro que a gente, quando vê, já foi. O apóstolo Paulo diz que quando ele quer fazer o bem, ele não faz, e quando ele se percebe o mal, ele já fez. Ou seja, são pecados imprevisíveis. Nesse caso, Davi, ele teve um chamado de Deus. Teve uma convocação do Senhor. Davi era um jovem dedicado a trabalhar na lavoura e, em especial, trabalhar no rebanho de seu pai. O trabalho agrícola era muito comum em Israel naquele tempo. E Davi cuidava das ovelhas. Davi tinha múltiplas qualidades. E um deles era ser músico. E uma oportunidade, Davi se coloca numa posição imaginária, mas contextual. Ele começa a dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse texto, ele se coloca como cuidador das ovelhas. Davi não deixava faltar, por exemplo, pasto. Davi não deixava faltar água. Davi protegia as ovelhas. E ele fez uma analogia dizendo: o Senhor. E esse Senhor, ele se referia a Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus vendo o compromisso de Davi, Deus vendo a rejeição de Davi pelos seus familiares e pelo governo na época, Deus decide chamá-lo. Saul foi um desejo do povo de Israel de ter um rei. Saul deixou que a soberba e a prepotência subisse para sua cabeça, ao ponto que ele não quis mais obedecer às ordens divinas dadas pelos profetas. E a própria palavra de Deus nos revela que ele foi rejeitado por Deus. Nós vivemos em um tempo onde muitas pessoas querem pregar, querem cantar, querem fazer algo para Deus, mas não buscam do céu a revelação bíblica, não se esmeram em estudar a palavra de Deus, não se esmeram colocar a sua boca no pó. Eu vim de um tempo que se dizia: põe a tua boca no pó, ore a Deus, busque a Deus, coloque a sua vida em jejum. Em jejum, não esse jejum, não que eu sou contra, hipótese nenhuma. Eu, por exemplo, quando faço jejum, eu faço parcial por conta dos medicamentos, mas vim de um tempo que o jejum era total. Você tinha que fazer um propósito com Deus e ir até quanto o teu organismo aguentar. E você via o poder de Deus dentro dos templos. Não eram as meninices que vemos hoje, não era o pula-pula, não era o som alto, estridente, não. Era o poder transformador, que quando alguém cantava, lágrimas descia dos olhos. Quando alguém pregava, a presença de Deus era notória na congregação e também era notória nos cultos em ar livre. Nós estamos perdendo a guerra para o nosso adversário. E aqui encontramos Davi, arrependido do seu pecado. Mas antes dele chegar aqui, teve uma história. Davi, ele foi escolhido por Deus para ser rei em Israel. Saul, o rejeitado, depois que soube da ordenação, da unção da parte do profeta Samuel, ele começou a perseguir Davi. Mas chegou um tempo que Golias começou a gritar em alto e bom som: cadê alguém que possa me derrotar? Cadê alguém que possa me derrubar? Porque Davi era minúsculo comparado aos homens daquela época. Davi não tinha tamanho. Aqui no Brasil, tamanho padrão. Tamanho padrão é de 1,70m, 1,65m, 1,80m, quando muito 2m, mas em Israel naquele tempo era normal ser 2m, 2,10m, 2,50m, pensou? Golias tinha quase 4 metros de altura e ele simplesmente era preparado para a guerra. Davi não tinha nenhum preparo, mas ele começou a ouvir, simplesmente desta forma: cadê um soldado que possa me derrotar? Cadê alguém? Porque o combinado era o seguinte: olha, está aqui Golias, alguém que não era costumeiro perder uma guerra, e está aqui a proposta: se um de nós perder, sejamos escravos da nação. Só que eles sabiam que dentro da condição humana eles não perderiam. E ficou por vários dias aquele Golias dizendo: e aí? Cadê o Deus de vocês? E Davi levando a suprimentos para os seus irmãos, ouviu e ele pergunta: quem é esse incircunciso que desafia o Deus de Israel? Ora, naquele tempo a circuncisão era obrigatório, era uma exigência divina. E Davi, ele justamente coloca neste patamar: quem é esse incircunciso? Davi mostra o interesse de guerrear ao ponto que ele vai até Saul e se coloca à disposição. Saul dá sua vestimenta e ele se sente preso ao caminhar dentro das armaduras de Saul. Davi não era treinado para a guerra. Davi não tinha capacidade, uma capacidade do exército para lutar contra esse rapaz. Mas Davi, ele foi na confiança do Deus dos exércitos. Eu quero me dirigir a você nesta oportunidade. Você pode talvez não cantar bem. Você pode talvez cantar desafinado. Você talvez não tenha uma boa oratória para uma ministração bíblica. Mas Deus olha o teu esforço de ler a palavra e entendê-la. Deus olha o teu esforço de ir para os microfones da congregação cantar, embora muitos tirando sarro de você. Muitos olham para você e vê a sua simplicidade e te colocam num patamar injusto, dizendo que você não tem nenhum tipo de chance. Talvez o gigante da sua vida seja o não reconhecimento. Talvez o gigante da sua vida seja a batalha dentro da sua casa. O marido que não te entende, a esposa que não te compreende. Talvez seja um conflito entre filhos. E Deus, nesta oportunidade, mostra que há um gigante que você tem que vencer. Não brigando, não discutindo, não fazendo conflitos, mas debaixo da presença de Deus, usando a arma que é a pedra da oração. É a pedra do jejum. É a pedra da consagração. Sabia que há uma diferença entre consagração e jejum? O jejum, ele deve sim ser notório na nossa caminhada. O jejum deve ser peculiar dentro do nosso trajeto espiritual. Mas se consagrar é diferente. Se consagrar é você reservar aquele momento para Deus. Pode até tomar um café, pode até comer alguma coisa pela manhã, mas tire 30 minutos para se consagrar, para orar, dizer: Deus, eu estou aqui, eu quero usar a pedra da fé, a armadura da fé. Só que Davi não estava isento de erros. Davi agora foi, venceu o gigante, Davi tornou-se popular. A gente gosta dessa palavra, né? Popularidade, né? Quem não gosta muito é governante, né? Ainda mais quando a popularidade está baixa, não é verdade? Mas Davi tornou-se uma pessoa popular. O povo dizia: Saul mata mil, mas Davi mata milhares. Cresceu a inveja de Saul. A perseguição foi grande. Saul cumpriu com a sua promessa de dar a filha para o casamento. Mas Davi conseguiu a amizade do seu cunhado. Davi tinha a amizade de Jonatas. E Jonatas, através da sua amizade, dizia: Davi, meu pai quer te matar. Meu pai quer acabar com a tua história. Davi, corre, porque meu pai está vindo aí para te pegar. E Davi teve que ser fugitivo. Davi teve que correr. Não é assim nos tempos de hoje. Você está sendo perseguido, talvez, pelas leis do seu país. Te tornar crime acreditar em Deus. Você talvez esteja num país democrático e tem dificuldade de levar esse evangelho. Saiba que Cristo Jesus está com você nesta caminhada. Saiba que Cristo está com você nesta jornada. E Ele está pronto para fazer você se livre desta situação. E Davi agora corria de Saul. Davi corria da morte. Davi conseguiu levantar 400 pessoas para ser os seus soldados, chamados de soldados de Davi. Davi tinha 400 seguranças. E este irmão começa agora a correr. Mas ele temia Deus. E agora este fato de um dia, Davi agora pega Saul dormindo junto com seus soldados. Davi chega até Saul. Davi podia matar Saul, mas ele corta uma tira da sua orla. Para quem não sabe, Israel se usa batina, uma espécie de vestimenta de saia. No tempo de hoje não é tanto, mas na época ele pega, rasga a orla e de longe de Saul, eu poderia matar-te. Mas ai de mim se tocar no ungido. Davi tratava ainda Saul como ungido. Saul agora vem, ocorre uma guerra, Saul é morto. Davi se torna rei, Davi cumpre a promessa que fez a Jonatas, colocou Mefibosete na sua mesa. Mas tem um porém: Davi se distraiu. Davi agora, ele comete um pecado de adultério. Davi, ele cobiça a mulher do seu semelhante. Davi agora engravida esta mulher. Davi também comete o segundo erro, que é colocar o seu soldado, o marido daquela mulher, numa guerra, inexperiente, na frente da batalha, e esse soldado é morto. Mas Davi achou que estava tudo bem. Mulher bonita, mulher atraente. Certo, ele pensou, agora eu vou ter mais uma concubina. Agora eu terei mais uma para me dar prazer sexual. Agora Davi fica alegre porque eliminou alguém que poderia lhe dar problema, mas chegou um profeta. Davi, meu rei, preciso falar urgentemente com o senhor. Davi se coloca a ouvir o profeta e este irmão, ele faz simplesmente uma parábola. E nesta ilustração, ele deixa visível a revolta de Davi. Oh, minha santidade, melhor, minha majestade, meu rei Davi, existia duas pessoas. Um tinha 100 ovelhas e outro tinha apenas um. Mas chegou alguém na casa visitando aquele empresário que tinha 100 ovelhas. O empresário foi lá naquela pessoa que tinha uma única ovelha e pegou aquela ovelha para fazer a festividade. Davi não deixou o profeta terminar, deu um tapa na mesa, é assim que eu imagino, e diz: esse é digno de morte. E o profeta olha para ele: mas então, rei, essa pessoa é o senhor. O senhor tinha tantas mulheres como concubinas para te dar prazer. O senhor tinha tantas mulheres no palácio. E você foi pegar justamente uma única mulher de um soldado seu? Esse homem que é digno de morte, meu rei, é o senhor. Será que hoje você teria coragem de profetizar para um presidente da república? Será que você teria condições para profetizar para um governador, para um senador, deputado federal ou estadual, ou um vereador, que é uma faixa mais pequena, prefeito? Este profeta colocou o dedão na cara de Davi. Ele não foi truculento, não foi mal educado, não foi intransigente. Porque hoje nós estamos nessa folia de ser intransigente. E o próprio livro de Jeremias, profeta, diz o seguinte: ai daquele que diz assim, diz o Senhor, que o Senhor não diz. Davi agora se tranca no quarto e ele escreve o Salmo 51. O que mais me chama a atenção, pastor Célio, missionária Clarice, é o início. É o início desta canção. Para quem não sabe, Salmos é inário. O título diz: Davi confessa o seu pecado e suplica a Deus o perdão e pede o Espírito Santo. Deixa eu pegar aqui a leitura. Davi confessa o seu pecado, roga o perdão e pede o Espírito Santo. O profeta Natan foi corajoso. E ele começa a orar a Deus. Ele começa dizendo: Senhor, tem... Eu vou aqui, não vou pegar a leitura original, você pode acompanhar no Salmo 51. Ele começa a pedir misericórdia. Mas o que mais me chama a atenção é o versículo 11. O arrependimento. Senhor, não me lance fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Torne a dar-me a alegria da sua salvação. E me sustém com espírito voluntário. Então eu ensinarei aos transgressores o teu caminho, e os pecadores se converterão. 14. Me livra dos crimes de sangue. Me livra dos crimes de sangue, ó Deus. E meus... Enfim, tem aqui o... Se eu começar a ler aqui, eu vou me atrapalhar. É o arrependimento, mas Davi sofreu as consequências do seu erro. Deus não deixa que você venha a não colher os seus frutos. Se você errou, você vai colher as suas consequências. O que mais me deixa impressionado é o coração de Davi. Pediu a Deus perdão, um arrependimento do seu erro. Talvez você cometeu um erro. Talvez nem precisa ser o tal do adultério. Talvez não precisa nem ser um erro nesse sentido. Mas pode ser qualquer erro e você está com o coração arrependido. Deus, nesta noite, aqui no programa Encontro com Deus, a você que nos ouve também pelo YouTube, em qualquer horário do dia, Deus está disposto a lhe perdoar. Mas clame a Deus com um coração sincero. Clame a Deus com um coração honesto. Eu quero orar por você nesta oportunidade. Pai, eu te agradeço, Senhor, por este momento tão nobre de estar aqui na tua presença, buscando a tua face, pedindo, Senhor, a tua misericórdia sobre esse irmão, sobre essa irmã. Senhor, que tu possa atender os seus pedidos. Senhor, que tu possa nos dar um coração voluntário na tua obra. Que o Senhor possa nos dar um coração reto. Que o Senhor possa nos ensinar o caminho de excelência. Senhor, abençoa meu pai, o pastor Célio, missionária Clarice, nesta programação Encontro com Deus. Que tu possa também abençoá-los na administração da Igreja Evangélica Pentecostal Monte Sinai. Dai a tua vitória, pai, a todos que nos acompanham. É o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.